Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Federação do Baixo Alentejo do PS diz ter recebido com estupefação o veto do Presidente da República ao diploma da desagregação de freguesias, que colocaria um ponto final a uma profunda injustiça sentida pelo povo português, segundo os socialistas. O PS lembra que este foi um processo transparente, muito trabalhado pelos deputados em geral e, em particular, pelos deputados e autarcas do PS junto das populações. No Baixo Alentejo ficam em suspenso 9 processos de desagregação de freguesias. A Federação do Baixo Alentejo do PS entende em comunicado que este veto presidencial gerou instabilidade e desapontamento junto das populações e manifesta-se solidário para com todas as ações de repúdio a encetar pela Associação Nacional de Freguesias. O PS do Baixo Alentejo deixou o compromisso de reagendar a discussão do diploma na data mais próxima possível, respeitando assim aquela que é a vontade popular. Em declarações à Rádio Vidigueira, o presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS afirma que este veto contraria aquilo que tem sido a imagem de ação do Presidente da República. Nelson Brito alerta ainda para a necessidade de agilizar o processo com uma nova votação, uma vez que o tempo urge, podendo colocar em causa a realização das próximas eleições autárquicas.
Desde logo, o Sr. Presidente da República tomou aqui uma posição que contraria tudo aquilo que se auto-apelida e que, de alguma forma, tem cultivado essa imagem de ser o Presidente da proximidade e das pessoas e do povo português. Por outro lado, também é importante que se perceba isto. O processo de desagregação de freguesias vem de 2011 e 2013 com uma posição que dois partidos governavam o país na altura, o PSD e o CDS, atualmente replicada dessa forma também no atual governo, e colocaram esta perspectiva de agregação, a famosa Lei de Relvas, colocaram esta perspectiva de agregação das freguesias. O Partido Socialista, desde o primeiro momento que esteve contra, e agora a favor da desagregação, desde o primeiro momento, e continuará, inscrevendo já em sede da Assembleia da República, no espaço que medeia de 15 dias entre a decisão conhecida do Sr. Presidente da República e durante esses 15 dias para que haja uma nova votação e por sinal que tenha a consequência desta intenção legislativa ser promulgada. Por outro lado, também é importante que há um partido ou dois partidos que, aliás, são nota do próprio despacho e comunicado da Casa Civil ou do Sr. Presidente da República sobre esta matéria, que estranhava aquilo que era a incoerência ou aquilo que era o alterar posição de partidos que agora se juntam e que querem vir, de alguma forma, colocar-se aqui com pele de cordeiro quando foram eles os causadores, precisamente, desta Lei de Relvas e desta agregação de freguesias. E por isso era importante que, de alguma forma, estes partidos também fizessem o seu trabalho e venham fazer o seu trabalho para que consigamos ser uma realidade a desagregação das freguesias propostas. Porque, apesar destes 15 dias haver tempo útil para um prazo que se diz de 6 meses antes do ato eleitoral tem que estar de alguma forma desagregado, é importante perceber, aqueles que nos ouvem, que para além dessa votação e dessa possibilidade de promulgação, há aqui um outro tempo que pode inviabilizar a desagregação de freguesias, que é todo um trabalho administrativo e burocrático que as atuais uniões de freguesias têm que fazer para conseguir desagregar as freguesias. E esse tempo urge, e esse tempo é que irá colocar aqui em perigo que no próximo ato eleitoral possa não haver um ato eleitoral em função da desagregação de freguesias.
Nelson Brito, o presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS, a dar voz a esta estufação manifestada pela estrutura socialista em relação ao veto no diploma da desagregação de freguesias. Também a Distrital Beja da ANAFRA, Associação Nacional de Freguesias, afirmou em comunicado que o veto do Presidente da República à lei da desagregação das freguesias é uma decisão surpreendente, incompreensível e inaceitável. Esta foi uma das posições saídas da reunião da última quinta-feira, em Safara, do Conselho Diretivo da Delegação de Beja da ANAFRA, no âmbito das reuniões descentralizadas pelo Distrito de Beja. Em comunicado, a delegação de Beja, da ANAFRE, afirma que o processo de desagregação durou mais de 2 anos, foi sólido, transparente e democraticamente legitimado por todos os órgãos locais, além de ter sido aprovado por uma expressiva maioria na Assembleia da República, ao contrário do processo de agregação das freguesias em 2013, que foi rápido, feito a régua e esquadra em Lisboa e sem ouvir as populações. A delegação de Beja da ANAFRE diz estar solidária com todas as tomadas de posição levadas a cabo pela ANAFRE Nacional e apela à Assembleia da República e aos seus grupos parlamentares que reafirmem rapidamente a sua posição e confirmem a lei para assim garantir a sua promulgação obrigatória, respeitando a vontade das populações, devolvendo às freguesias a sua identidade e proximidade ao serviço das comunidades. A Comissão Política Distrital de Beja do PSD anunciou em comunicado a sua demarcação e repúdio ao episódio ocorrido na Assembleia da República com a deputada do Chega eleita pelo Distrito de Beja, Diva Ribeiro. A Distrital de Beja do PSD considera vergonhoso para o Distrito de Beja, lançando uma sombra sobre a representação política e a imagem da região, a atitude da parlamentar do Chega. Segundo a Distrital de Beja do PSD, o comentário da deputada do Chega, que por sua vez até foi professora antes de ser eleita, foi um exemplo claro e inaceitável de discriminação contra pessoas com deficiência. Ao sugerir que uma deputada invisual só fala sobre temas relacionados com a deficiência, revelou-se um preconceito profundo e uma visão muito limitada das capacidades das pessoas com deficiência, até porque esta afirmação é falsa, já que esta deputada tem intervindo sobre as mais diversas temáticas, segundo frisa o PSD. Segundo a estrutura social-democrata do Distrito de Beja, partidos à parte, em política não pode valer tudo, e este incidente é sintomático de um ambiente cada vez mais polarizado e agressivo, em que a utilização de insultos e ataques pessoais mina a qualidade do debate democrático e tem vindo a desencorajar a participação política da sociedade, enquanto incentiva o discurso de ódio. A Comissão Política Distrital de Beja, do PSD, exige uma retratação do Chega e da deputada em questão e convida os mesmos a pedirem desculpas públicas à deputada Ana Sofia Antunes, ao Distrito de Beja e à comunidade de pessoas com deficiência genericamente atacados neste triste episódio. No final do mês de janeiro, 6,3% do país estava em seca meteorológica, face a mais de 50% em dezembro, segundo revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No mês passado, apenas a região do litoral alentejano e o Barlavento Algarvio estavam em situação de seca, na classe de seca fraca, segundo o Índice Meteorológico de Seca do IPMA, que indica também que janeiro foi o segundo mês mais chuvoso desde 2000. No final de dezembro, mais de metade de Portugal continental estava em seca meteorológica. De acordo com o Boletim Climatológico de Janeiro, do IPMA, no final de janeiro, 53,4% do continente estava na classe de chuva fraca, 40,3% na classe normal, 6,2% na classe de seca fraca e 0,1% na classe de seca moderada. O Instituto classifica em 9 classes o índice meteorológico de seca, que varia entre a chuva extrema e a seca extrema. O Boletim Climatológico do IPMA indica ainda que o mês de janeiro classificou-se como muito quente em relação à temperatura do ar e muito chuvoso em relação à precipitação. A Junta de Freguesia de Vila de Frades concluiu a obra do miradouro do depósito na zona circundante do depósito de água. Segundo anunciou a Junta de Freguesia de Vila de Frades em comunicado, após a recuperação do edifício, feita no ano passado, foi agora criada uma zona de miradouro com aplicação de calçada, mobiliário urbano de piquenique e um baloiço panorâmico. Segundo a autarquia vilafredense, o acesso ao espaço deve ser feito a pé, porque além de não permitir uma adequada circulação de veículos, ainda não foram elaborados os trabalhos de melhoria do acesso. As explicações são de Diogo Concaro, presidente da Junta de Freguesia da Vila de Frades.
Foi uma intervenção e um projeto que nasceu da última intervenção que se fez no espaço do depósito, um espaço que em si está desativado, mas que apresentava já algumas necessidades. O outro espaço estava instalado, precisava de uma pintura, e essa intervenção foi feita no decorrer do ano de 2024 e rapidamente se percebeu que o potencial do espaço era muito mais do que apenas uma reparação do depósito em si. Percebendo essa potencialidade, aquilo que nós fizemos foi redescobrir a calçada que estava lá abaixo, completar algumas falhas que ela tinha, aumentar um pouco a zona de calçada, e depois aquilo que foi a montagem do baluço panorâmico, do mobiliário urbano, de uma papeleira e de uma nova zona de jardim, que vai deste caso baixo do acesso até uma zona lá em cima. O objetivo, no fundo, é a valorização dos espaços da freguesia, com um foco muito, muito vincado naquilo que eram os espaços que estavam um pouco esquecidos ou que estavam um pouco menos bem tratados, e criar aqui mais uma mais-valia, mais um ponto de interesse, porque sabemos que seja quem reside, seja quem nos visita, procuram sempre coisas diferentes, e aqui pretendeu-se criar precisamente isto, um espaço de convívio, um espaço de lazer, onde se pode estar em perfeita comunhão com a natureza, valorizando um espaço que já existia, conservando e fazendo a manutenção do mesmo.
O presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Conqueiro, a propósito desta obra do Miradouro do Depósito. A Guarda Nacional Republicana realiza a partir desta segunda-feira a operação Roadpol, veículos pesados de mercadorias e passageiros. Até 23 de fevereiro, a GNR realiza em todo o território nacional uma operação de fiscalização rodoviária direcionada para os transportes rodoviários de mercadorias e de passageiros, orientando as ações de fiscalização para as vias mais críticas à sua responsabilidade e onde se verifica um maior volume de tráfego deste tipo de veículos. Segundo avançou a GNR em comunicado, o objetivo é garantir as condições de segurança no transporte de pessoas e mercadorias e a detecção de infrações, tendo em vista um ambiente rodoviário mais seguro. A GNR sublinha ainda que a fiscalização de pesados de passageiros e mercadorias assume também um papel essencial na prevenção de acidentes com este tipo de veículos, normalmente bastante gravosos e com fortes impactos na circulação rodoviária. Esta operação decorre no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito, organização que foi estabelecida pelas Polícias de Trânsito da Europa com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias. Estas operações de âmbito europeu têm como principal finalidade a criação de um ambiente rodoviário mais seguro, através de uma intervenção simultânea sobre as principais causas de acidentes, procurando influenciar positivamente os utilizadores das vias a adotarem comportamentos mais seguros. A Resi Alentejo, a empresa intermunicipal de valorização de resíduos do Baixo Alentejo, acaba de lançar a campanha Desafio Separação. O objetivo, segundo avança a Resi Alentejo em comunicado, é envolver todos os habitantes, independentemente da sua nacionalidade, na separação e encaminhamento de resíduos, fomentando hábitos de reciclagem e comportamentos sustentáveis. De acordo com a Resi Alentejo, esta iniciativa inovadora pretende transpor barreiras linguísticas, disponibilizando materiais informativos e de sensibilização, como folhetos e publicações, privilegiando a utilização de sinalética para a passagem de informação, que universaliza o acesso ao conteúdo, complementada com a tradução para 6 línguas. Esta campanha surge no âmbito do projeto Educação Ambiental, Laboratório de Cidadania 2023, financiado pelo Fundo Ambiental, e promove ações que contribuam para a prosecução dos objetivos estratégicos da Estratégia Nacional de Educação Ambiental. A iniciativa aposta na diversificação dos meios de comunicação para alcançar populações normalmente inacessíveis ou mais permeáveis à mudança, especialmente produtores de resíduos que não falam português. Serpa está a acolher a Semana Gastronómica do Queijo 2025. Até 23 de fevereiro, a iniciativa decorre nos restaurantes e espaços hoteleiros daquele concelho, integrada na iniciativa Serpa Apetece e promovida pela Câmara Municipal. Segundo a autarquia, a iniciativa dedicada às receitas com queijo dará a conhecer o melhor da gastronomia tradicional, primando pela qualidade dos sabores e dos produtos utilizados na confecção dos pratos. A iniciativa pretende promover a Feira do Queijo do Alentejo 2025, que decorre de 21 a 23 de fevereiro, bem como atrair público e visitantes para a hotelaria e restauração do concelho. Ourique está a acolher até 21 de fevereiro mais uma semana do medronho. Segundo avançou a Câmara de Ourique, durante estes dias, 12 estabelecimentos celebram um dos produtos mais emblemáticos da região, dando-lhe um lugar de destaque na gastronomia local. Desde os pratos principais aos doces de autor, o medronho assume o papel central nas ementas dos estabelecimentos aderentes, proporcionando experiências únicas aos visitantes. Ao longo da semana, será possível degustar propostas que vão desde carne de porco alentejano, aromatizada com medronho, a petiscos reinventados e sobremesas, onde este fruto surge como elemento diferenciador e inovador. Segundo a Câmara de Ourique, o medronho é um símbolo da identidade e riqueza natural de Ourique. A Câmara Municipal de Moura, em colaboração com a Comunidade Educativa do Conselho, volta a organizar, no dia 28 de fevereiro, o Carnaval das Escolas. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Moura, este ano as escolas tiveram liberdade para escolher o seu tema, pelo que está já garantida a diversidade nas máscaras que irão desfilar. Tal como em Moura, também nas freguesias de Amarleja, Póvoa de São Miguel, Santo Aleixo da Restauração e Safara, irão decorrer desfiles pelos alunos das escolas. E este domingo jogou-se a 14ª jornada do Campeonato Distrital de Beja da 1ª Divisão da Associação de Futebol de Beja em Séniores, com os resultados Aldenovense 3, Vasta Gama da Vidigueira 2, Aljustrelense 5, Sporting de Cuba 0, Renascente de São Teutónio 0, Despertar 0, Penedo Gordo 0, Almodóvar 3, Parada de Mil Fontes 1, Messianense 0, Castrense 5, Ferreirense 1. Na tabela classificativa há novo líder, o Aldenovense com 32 pontos, em segundo o Castrense com 31, os mesmos em terceiro lugar o Vasta Gama da Vidigueira, em quarto o Aljustrelense com 28, em quinto, o Parede de Mil Fontes com 24, em sexto, o Almodóvar com 23, em sétimo, o Renascente de São Teutónio com 21, em oitavo, o Ferreirense com 20, em nono, o Messianense com 14, em décimo, o Despertar com 9, em décimo primeiro, o Penedo Gordo com 5 e em décimo segundo e último lugar, o Sporting de Cuba com 4 pontos. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu muito nublado, com períodos de chuva na região sul, estendendo-se gradualmente às restantes regiões a partir do final da manhã e que será fraco e pouco frequente no nordeste transmontano e Beira Alta. Vento fraco moderado, subida da temperatura mínima, em especial no litoral. As temperaturas essas poderão chegar aos 16 graus em Beja, Évora e Sines, 13 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.